bem, gente? Bom dia. Meu nome é Renielle, com dois N's e dois L's. E eu queria falar com você hoje sobre o poder de Deus. E eu estava conversando com a Amanda, falando: Amanda, sabe o que acontece? Eu já esgotei todas as pregações que eu poderia fazer. Eu achei que eu não ia conseguir fazer mais nada e eu orei, falei: Deus, o que que eu falo? Me ajuda. Porque das últimas vezes ele organizou todos os pontos e ficou muito legal, porque eu não conseguiria. Se você sentar num café e conversar comigo, você vai entender que não vem de mim, mas vem de Deus. E aí Deus falou: fala de mim, fala o que que você acha, fala sobre a sua experiência comigo. Então, eu quero dividir com você quem Jesus tem sido para mim. Diante disso veio outro assunto que era poder de Deus. E aí eu falei sobre isso com a Amanda. A Amanda falou: então você vai pregar sobre o quê? Sobre quem Jesus é, sobre o poder de Deus. E daí eu disse: é isso. Jesus para mim é poder. Ter Jesus comigo é poder. E mostrei para o Timóteo, ele falou: mas por que as pessoas querem saber sobre isso? E aí eu tive hoje de manhã para pensar: por que eu vou falar sobre isso com vocês? E aí, sabe que estudando sobre ter filhos, porque a gente estudou para saber como criar pessoas, e existem muitas inteligências, e eu descobri que existe a inteligência da planta, sabia? Se você nunca deixou uma planta morrer, é porque você tem essa inteligência. E eu descobri que eu tenho essa inteligência. Porque na escola só sabe medir português, matemática, física e química, e eu era horrível. Mas eu sou muito inteligente com planta. Nenhuma morre. Tirando agora que eu mudei de apartamento, elas não gostaram do apartamento, elas morreram. Mas eu fiz o que eu sabia. E existem várias formas. Nisso você aprende que as pessoas são diferentes. E talvez o seu ponto de vista sobre Deus não é poder. Talvez você olhe para Jesus e pense: Jesus é legal, ele morreu na cruz, mas eu não entendo esse poder. E eu quero te convidar a abrir os seus olhos para o poder de Jesus. Ele tem sido poder na minha vida, e você pode dizer: ah, Reni, mas na sua vida ele é poder, na minha ele é amor, na minha ele é legal, na minha ele é amigo. E eu quero aprender com você, por isso a gente está numa igreja, que eu quero aprender a ver o Jesus que você vê, e nesse momento eu quero te convidar a abriu os seus olhos para o poder de Jesus. E Mateus 16, 13. Eu quero começar e terminar lendo muito a palavra de Deus e te falar que nessa igreja a gente acredita que quando a gente lê, é Jesus se manifestando hoje. Mateus 16, 13 fala o seguinte. É isso, né? Quando Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus fala: e vocês, o que que vocês acham que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante dessa resposta de Pedro, eu entendi três coisas: que Jesus, ele é o Cristo. E o que que significa Jesus ser o Cristo? Quando as pessoas falam Jesus Cristo, Filho de Deus, Cristo quer dizer que ele foi resposta da promessa. Ele foi a promessa enviada em carne e osso para restaurar todas as coisas. Então, em Lucas 4, Jesus, ele entra numa sinagoga, tem ali João 4:16. Jesus entra em uma igreja, em uma reunião, e ele pega as escrituras e ele lê Isaías. O que que Isaías fala? E ele leu assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Não é o ano da condenação, é o ano da graça. É o ano que Jesus veio aceitar todo mundo. Jesus tem poder para todo mundo. Então ele fechou o livro, e disse, hoje se cumpre essa escritura. E a escritura é Isaías 61, 1 e 2, eu botei ali para te mostrar que Jesus, ele veio cumprir essa promessa. E ele, Isaías fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Então, quando Jesus veio e leu isso diante daquela sinagoga, ele mostrou, ó, aquilo que Isaías dizia se cumpriu hoje. Eu sou o Cristo, eu sou a promessa. Eu sou a salvação que vocês precisam. E a segunda afirmação é que ele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ele não é o filho de qualquer um. Ele é o Filho do Deus, Criador de todas as coisas. João 3,35 mostra, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você e eu não precisamos mais ter medo da ira de Deus. Está escrito que ela só está naqueles que não creem no Filho. Eu e você cremos no Filho de Deus, amém?
Amém.
1 João 5,1 fala, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o nascido de Deus, todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é uma afirmação importante para mim e para você. Porque o tempo todo você vai se esbarrar em um momento que as pessoas vão dizer, você acha mesmo que Jesus é o Filho de Deus? Ele pode ter sido uma pessoa muito boa, que mudou a história e não existiu ninguém como ele. Mudou a história. Ele fez tudo isso, mas ele é importante e especial porque ele é o Filho de Deus. E isso tem que estar firme no seu coração. Porque, além dele ser o Cristo, o Filho de Deus, ele é vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não é um Deus morto. E Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Porque a Bíblia fala que Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2,24, eu e você não tememos a morte. Você não precisa ter medo da morte. E 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E diante dessa afirmação, eu posso te falar, Jesus é poder de Deus. Mas você pode ouvir eu dizer isso, mas você pode sair daqui e pensar, e daí? Jesus fez tudo o que ele fez para poder entregar para você de volta a autoridade que sempre foi sua. Gênesis 1 fala o seguinte, quando Deus criou o homem, Gênesis 1:26, ele fala, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, e ele será semelhante a nós e dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Entende que Deus, quando criou a humanidade, foi porque aqui na terra precisava de alguém para representar o reino de Deus, e era Adão e Eva. E depois ele disse, quando ele vai criar o homem, outra coisa que ele fala. Quando o Senhor Deus criou o céu e a terra, não tinha planta, não tinha grão, não tinha brotado nada da terra, porque Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, porque não tinha ninguém para cultivar. Isso que o Timóteo falou sobre oportunidade, não existem pessoas capazes de agarrar a oportunidade que Deus manda. Mas Deus manda oportunidade. Deus ficou 5 dias criando a terra e criando as oportunidades. Mas ele falou, eu vou mandar agora alguém para abençoar essa terra e receber essas oportunidades. E quando Deus criou Adão e Eva, ele falou, eu vou criar porque eu preciso de alguém para cuidar dessa terra. E esse alguém somos nós, somos a igreja. A Bíblia fala que e muita gente é agarrada com o pecado, com o pecado entrou, mas por causa do pecado todos carecem da glória de Deus. Por causa do pecado, ninguém consegue mais, porque Adão veio e quebrou essa aliança. Mas a Bíblia fala que Jesus veio, o Filho do Deus vivo veio para resgatar essa aliança. Para que eu e você pudéssemos ter autoridade sobre a terra de novo. Para que eu e você pudéssemos, para que a gente possa andar onde você andar. Os discípulos entenderam isso tanto, que eles andavam e a sombra deles curava. Isso porque o poder não vinha deles, em primeiro lugar. Eu amo que eu já pulo para o final da pregação sempre. Sabe o que acontece? Eu fiquei muito animada e eu fui explicar isso para Amanda. E eu falei, Amanda, eu quero falar sobre isso porque a nossa igreja e a igreja de Jesus na terra precisa entender que nós somos carregadores das chaves. Assim. Mas só carregadores das chaves. Também fica tranquilo. Você só carrega a chave. Ela não é sua. Tem muita gente carregando tanta chave, achando que é o dono. Não, você não é o dono. Mas também tem gente achando, eu não mereço carregar a chave. Amigo, você só carrega. Fica tranquilo, sabe a pessoa que carrega? Mas você tem essa chave. E ela abre portas que ninguém fecha. E eu vou falar sobre essa chave. E a Bíblia fala, deixa eu ver em qual versículo que eu falei sobre isso. Eu acho que já está em Efésios, né? Já pulei mesmo para o final. Efésios 1. Eu não aprendo, Timóteo. Efésios 1, eu vou ler na Bíblia a mensagem. Eu, Paulo, submisso ao plano de Deus como apóstolo. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer, Senhor, eu quero ser submisso ao seu plano. Um agente especial de Cristo Jesus... Ele disse, eu escrevo aos cristãos fiéis de Éfeso. Saúdo vocês com a graça e paz de Deus nosso Pai, por amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus é maravilhoso, que bênção que Ele é. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do Seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar por Sua família por meio de Cristo Jesus. Que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por Sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por Seu Filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou Seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades, e a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo, providenciou tudo do que precisamos, e fomos incluídos nos planos que Ele teve, tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo. Era um plano de longo alcance, em que tudo que está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa. Que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Os planos de Deus se cumprem em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, na mensagem da salvação, se acharam em casa livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte de que está por vir, um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós, uma vida de louvor e de glória. E é por isso que da primeira vez que eu ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor, do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que eu oro, eu penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês. apegando-se à imensidão do glorioso caminho da vida que ele tem para os seus seguidores. A grandiosa absoluta de sua obra em nós, que confiamos neles, força sem fim e poder. Outra coisa, eu vou ler o 20 ou 23 daqui a pouco. Por que eu quis falar sobre o poder de Deus? Porque eu vejo muita gente achando que o poder de Deus é limitado. Achando que Deus tem pouquinho para dar. E uma das coisas que Timóteo estava orando é que ele deu muita água no mar. E a gente que mora no Rio de Janeiro consegue entender que tem muita água. Você pode ir lá pegar o tanto que você quiser que ainda sobra. Mas eu pensei, existe um ar que você respira e nunca falta. E é o mesmo ar há muitos anos. E é o mesmo fôlego de vida, porque quando Deus criou Adão e Eva, ele soprou em Adão. E esse ar que você respira é a vida de Deus dentro de você. Toda essa força vem de Cristo. Deus levantou da morte e estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance da sua soberania. Isso não é provisório, será assim para sempre. Você pode pensar assim, Deus tinha poder quando ele escreveu a Bíblia. Então, por isso acontecia muito milagre. E eu te falando sobre isso porque eu passei um tempo pensando, Deus, eu não estou vendo manifestar milagre, eu quero ver mais. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa que acha que está bom e se conforma. Eu não me conformo. Eu quero encorajar o seu coração a acreditar um pouquinho mais. Amém. Não precisa ser muito mais, entende? Pode ser um pouquinho a mais, porque amanhã pode ser mais um pouquinho, e cada dia mais. E eu quero te encorajar a pensar agora numa coisa que você pensa, Deus, isso é impossível você fazer. Pensa no seu coração, que Deus te lembre agora. Deus, eu acho que isso para você vai ser difícil. Mas a Bíblia fala, eu sou o Deus do impossível. E eu queria terminar com essa chave. E eu queria ler em outra versão. Efésios 1, 20 a 23. Ele fala: também oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Entende que é uma oração que já foi feita? E hoje ela tem o mesmo poder. Que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Lembra que eu disse que ele é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é vivo e ele é poderoso. E é o mesmo poder que ressuscitou Jesus à direita. Ele ressuscitou Jesus e o fez assentar no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder, qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. E sabe por que ele fez isso? O fez cabeça para o bem da igreja. A igreja é o seu corpo e é preenchida completamente por Cristo. Jesus só faz o que ele faz na terra, e isso pode ser um escândalo para alguns. Mas a Bíblia fala isso. Jesus é o cabeça e nós somos? O corpo só responde ao que a cabeça está mandando. E aqui nessa terra, se você está esperando algum milagre acontecer, saiba que ele só vai acontecer através da sua vida. Não foi uma coisa que eu disse. E acredite, eu queria que não fosse assim. Porque somos todos falhos. Mas eu acabei de ler em Efésios 1 que a graça de Deus apaga os erros para que você possa olhar apenas para Cristo. Essa igreja, ela é fundamental. A principal pessoa nessa igreja é Cristo, o Redentor. E nós temos o privilégio de viver nessa cidade, que existe um Cristo ali no alto, que você pode olhar o tempo todo e dizer, aquele Cristo me redime e apaga os meus erros para que eu possa agir com poder nessa terra. E não deixe esse poder para amanhã, mas viva uma vida, levante de manhã e diga, Deus, eu quero manifestar o seu poder nessa terra. Eu não sei como, mas eu sei que Deus se manifesta hoje. Segundo Timóteo 1, Renato, eu vou terminar, segundo Timóteo 1, de 1 a 12, eu quero orar antes de ler. Espírito Santo de Deus, eu oro para que não adianta nada eu falar um monte de coisa se o Senhor não se manifestar, Pai. Porque só o Senhor convence. Espírito Santo de Deus, traz a revelação que nós precisamos, Pai, para entender por que a gente não consegue manifestar esse poder que é nosso. Todo poder nos foi dado. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, manifesta seu poder nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nos traz o discernimento e a sabedoria para entendermos quem nós somos aqui nessa terra, Pai. Não somos filhos de qualquer um, somos filhos do Deus vivo. Em nome de Jesus. 2 Timóteo 1, de 1 a 12, fala Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, para Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. Eu dou graças a Deus a quem eu sirvo com a consciência limpa, como serviram a meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você dia e noite nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Eu vou pular para o 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que você mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou para uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e a trouxe à luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa eu também sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tem outra versão que diz, Ele é poderoso. Outro verso fala, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E eu vejo muitas pessoas pedindo muitas coisas diferentes e a gente tem o nosso amigo Marcelo no hospital que precisa de um milagre. E talvez você possa pensar, Deus, esse é o mais... Esse é o milagre mais difícil de você fazer, Deus. Porque ele sofreu um acidente gravíssimo e ele precisa que o cérebro dele seja reorganizado e para aquele corpo responder, mas a mente do Marcelo é de Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Nós queremos que o Marcelo tenha a mente de Cristo. E você pode pensar, Deus, você está ocupado curando Marcelo e restaurando Marcelo e fazendo Marcelo acreditar que Jesus é a salvação dele. Então você não vai ter tempo de me ajudar hoje, nessa semana. Não, Deus é o Deus Todo-Poderoso que está lá com Marcelo, mas Ele é um Deus onipresente. Ele não está ocupado com Marcelo, Ele está ocupado com todos nós. Tudo que você tem passado, aquilo que Marcelo precisa é tão pequeno perto do nosso Deus. Ele criou todas as coisas, Ele criou o céu e a terra, e Ele sustenta. A Bíblia fala que a terra é sustentada pela palavra dEle. E se você for estudar os planetas e tudo, e você pensa, se uma pedra vier numa velocidade muito grande e atingir a terra, acabou, todos nós morremos. Mas a palavra de Deus sustenta o universo. Eu e você não temos o que temer. O mesmo ar que o Marcelo precisa é o ar que você precisa. As suas necessidades, Deus tem poder. E eu vou dar alguns exemplos. Algumas pessoas querem engravidar nessa igreja. Algumas, muitas. E pensam, Deus, agora eu vou parar de orar por mim e orar pelo Marcelo. Porque o Marcelo precisa mais do que eu. E eu quero que você saiba que Deus tem poder para fazer tudo ao mesmo tempo e na mesma hora. E eu quero testemunhar com você, a filha da Denise, a Ju estava no hospital há tempos atrás entubada e essa igreja estava orando por ela. E essa semana a Juliana me mandou um áudio e disse, manda para Sara. Sabe o que é milagre hoje? É uma menina que estava entubada ontem orando pelo Marcelo que está entubado hoje. E é saber que o Marcelo amanhã vai estar aqui, testemunhando esse poder. E quando você ora por você, você pode receber o amor de Deus e dizer, Deus, você ama o Marcelo e você também me ama. Deus, você sabe que eu tenho conta para pagar e eu preciso desse poder. Deus, você sabe que eu preciso de um apartamento. Deus, você sabe que eu preciso... Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. E eu quero orar com você para a gente terminar esse culto. E eu quero te falar, não deixe as notícias limitarem o poder de Deus na sua vida. Não deixe, não deixe, não deixe. E eu deixei, sabe? Eu vim compartilhar isso com você porque eu deixei. Eu ouvi tanta notícia e eu disse, Deus, eu não vejo mais. Deus, eu orei. E não é por mim, sabe? É para que as pessoas recebam o seu poder. E Deus disse, eu ainda estou vivo hoje na terra. Amém? Você pode fechar os seus olhos, você pode ficar de pé. Você pode receber a autoridade que vem do céu sobre a sua vida. Você pode respirar fundo e pensar nisso que você quer. E dizer, Deus, isso é impossível. E eu sei que você é o Deus do impossível. E Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Senhor Jesus, nós recebemos essa comissão de fazer discípulos, Pai. Nós iremos andar pela terra testemunhando o seu poder, Jesus. Porque todo o poder que foi dado para Jesus está dentro de nós. Nós somos o seu corpo vivendo nessa terra, Jesus. Eu oro pela tua igreja que está espalhada no mundo, Jesus. Existem tantas igrejas, Pai, que privilégio fazer parte desse corpo. Existem tantas pessoas espalhadas, Pai. Nós oramos pela sua igreja. Que a sua igreja seja fortalecida com poder. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore em língua se você sabe. Se você não sabe, que você receba o Espírito Santo e que a partir de agora você fale em línguas para manifestar esse poder sobre a terra. Nós recebemos, diga: eu recebo o Espírito Santo, eu recebo o batismo do Espírito Santo. Se você não ainda recebeu, você levante a sua mão, nós iremos orar com você. Diga: eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, age nesse lugar de forma sobrenatural. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora dentro de nós e trará vida ao nosso corpo. Pai, eu oro pelo Marcelo mais uma vez. Mais uma vez eu creio que a vida vai ser soprada naquele lugar. A vida de Deus, zoe de Deus naquele hospital. Zoe de Deus na mente do Marcelo, seja renovada. Que o Marcelo possa ser fortalecido, que ele possa ver que existe poder. Em nome de Jesus. Que haja vida através de nós, Pai. Que durante essa semana, onde eu estiver, haverá vida. Em nome de Jesus, haja vida no meu trabalho. Que em nome de Jesus haja vida através da minha vida. Senhor, aonde eu estiver, que haja vida na minha família. Que haja vida nos relacionamentos que foram mortos. Que haja vida. Em nome de Jesus, Senhor, é o Deus que restaura todas as coisas, Pai. Restaura através de nós, Pai. Nós derramamos nosso coração na sua presença, declaramos que é o seu poder, a sua glória. Não vem de nós, mas é presente. Nós recebemos esse presente, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, como poder, amor e equilíbrio na minha vida. Em nome de Jesus. Continue de olhos fechados. E eu creio que Deus vai restaurar algum sonho no seu coração. Que você pensava: isso é impossível. Que o Senhor restaure esse sonho no seu coração nessa manhã. Que você viva esse sonho durante essa semana. Se você está pensando que você não merece receber, ninguém aqui merece. Ele quis dar porque é um presente de graça. Receba, abra o seu coração. Você só vive esse poder se você recebe. Diga a Deus: eu recebo de graça. Mesmo sem merecer, o Senhor me deu de presente. Eu recebo. Eu recebo nessa manhã e eu quero viver essa semana essa graça fluindo através da minha vida.
A Bíblia diz que a vereda, o caminho do justo, o caminho do filho de Deus, da filha de Deus, é como a luz da aurora, como a luz do sol, que vai brilhando mais e mais. Eu percebo no meu espírito exatamente, corroborando tudo que foi falado aqui, tanto pelo Timóteo como pela pastora Aline. Cara, essa vai ser uma semana de oportunidades. Essa vai ser uma semana em que haverá um brilho mais intenso. Cara, você é luz. Deixa eu te avisar que você é luz. Você não tem mais nada a ver com trevas. Efésios 5:8 diz: outrora éreis trevas. Outrora cada um de nós era treva. Não tinha como. A gente estava desconectado da luz. Porque se não temos Jesus, não temos a luz. Ele é a luz do mundo. E Ele está em cada um de nós. Então prepare-se para brilhar. Cara, não seja tímido, não seja covarde. Ele não nos deu espírito de covardia, sabe? Seja ousado em brilhar, em resplandecer, em fazer a diferença onde você está. Seja ousado, intrépido, em fazer a diferença onde você colocar a planta nos seus pés. O ambiente onde você entrar vai ser diferente. não é porque você vai gritar o nome de Jesus ali, não é porque você vai fazer um espetáculo, simplesmente porque você vai crer que a luz que está dentro de você, ela prevalece contra qualquer trevas. Por que que tantas pessoas têm ficado doentes? Cara, Deus tá me mostrando no meu espírito que Ele está levantando essa igreja como um instrumento de cura. Ele está levantando você. Ah, pastor, o senhor deve estar falando para os pastores, para os líderes, para os... Não, é você, cara. É você. É você, Paris, com 10 anos. É você, Romeu, com 18. É você, Bené, com 64. É você, com qualquer idade. Cara, você, instrumento de cura. Diga para a pessoa que está ao seu lado. É você que Deus quer usar para ser instrumento de cura nessa semana. É você que se sente incapaz, que se sente limitado. Rompa com isso, meu amado. Tenha uma semana incrível. Tenha uma semana especial. Uma semana inesquecível. Para a glória de Deus. Amém? Estamos terminados. Deus abençoe vocês.